Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Moda de viola, Natal brasileiro, campanha, maravilha, domingo abençoado. Vou ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o verso de número 8. Hoje de manhã, quando o Marco contava os causos dele, eu contei eu também. Eu estava preparado para contar aqui. Mas como ele não repetiu nenhum caos de hoje de manhã, hoje à noite, eu que não sou bobo nem nada, também não vou repetir. Mas como eu só sei aquele de manhã, não vou contar nenhum. Então eu vou ler Atos 1:8, que é o que me compete, né, pessoal? Atos 1:8. Diz assim a palavra de Deus, na verdade, palavras de Jesus aos seus discípulos, palavras proferidas após a sua ressurreição. Jesus diz aos discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e então, somente então, serão minhas testemunhas, disse Jesus, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, em Tua presença nós estamos e em nome de Jesus nós Te louvamos, celebramos a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade, celebramos a memória do Natal. Pai, muito obrigado. Temos que te agradecer tanto e te pedimos, pelo teu Espírito Santo, traduz para nós o real sentido do Natal. Pedimos-te assim para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final do livro do Atos dos Apóstolos, do livro... Chegamos ao final do livro dos Atos dos Apóstolos. Isso. E chegamos pelo começo, porque acredito que uma possível leitura dos Atos dos Apóstolos, desse livro, seja compreendê-lo como uma narrativa que vai demonstrar como esta ordem, promessa de Jesus, se cumpre. E se realiza na vida dos seus seguidores e dos seus discípulos, a saber, o livro dos Atos dos Apóstolos vai contar para nós o que acontece uma vez que os seguidores e discípulos de Jesus recebem o poder quando vem sobre eles o Espírito Santo e como estes homens se tornam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós podemos olhar para os Atos dos Apóstolos como uma explosão de Atos 1:8. Você pega Atos 1:8 e depois você detalha como foi que isso aqui aconteceu, porque aconteceu. E eu me lembro quando fui ensinado a ler Atos 1:8, pelo pastor Ariovaldo Ramos. Nós estávamos no encontro de liderança, que fazíamos às segundas-feiras, a quinzenais, reunidos ali no mini auditório, para estudar a Bíblia. Fazíamos isso quinzenalmente. Agora nós ainda fazemos quinzenalmente às segundas-feiras, mas um encontro mais aberto, mas naquela época era um encontro próprio para a liderança da igreja, quando nos reuníamos apenas e tão somente para estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. Naquela noite, o pastor Ariovaldo nos explicou Atos capítulo 1, versículo 8, e a explicação que ele nos deu soou para mim como uma revelação. Porque há algumas verdades da palavra de Deus que nos são compartilhadas, que nos são ensinadas, e que vão formando o corpo e vão dando densidade às nossas crenças. Mas há alguns princípios, algumas verdades, algumas compreensões, algumas percepções da palavra de Deus, que quando nos são ensinadas, nós as recebemos como peças fundamentais de toda a nossa estrutura de crença e de toda a maneira como nós organizamos a nossa relação com Deus e como nós organizamos a nossa própria vida a partir desta organização da nossa relação com Deus. Aquela noite de segunda-feira foi para mim uma noite dessas, em que a verdade que me foi compartilhada me veio como uma coluna de sustentação de todo o meu universo de crenças e de relacionamento com Deus. E ele nos disse: o que significa, de fato, testemunhar ou ser uma testemunha de Jesus? O que significa, de fato, ser uma testemunha de Jesus? Quando o pastor Ariovaldo Ramos nos explicou, ele fez referência ao capítulo 9 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus cura um cego de nascença. Naquela época, as pessoas acreditavam que se um homem havia nascido cego, ele fizera por merecer. Ou ele, ou os pais dele, ou os antepassados dele. E se você perguntar: ah, mas como é que um homem vai fazer por merecer nascer cego se ele ainda nem nasceu para fazer por merecer? Ele não nasceu ainda, mas lá na barriga da mãe dele ele pode ser um traquinas. É, você não lembra a história bíblica de Jacó e Esaú, que no ventre brigavam entre si para ver quem seria o primogênito? Essa era uma compreensão judaica da época. O sujeito nasceu cego, é porque merece. É porque há uma maldição de Deus na vida desse sujeito. E então, quando Jesus cura um cego de nascença, aqueles homens circunstantes, os líderes judaicos circunstantes, eles ficam intrigados. Como é que alguém tem autoridade para reverter uma maldição divina? E acreditava-se à época que somente o Messias poderia reverter uma maldição divina curando um cego de nascença. Então eles deflagram um processo de investigação para saber se Jesus é o Messias. Porque naquela época também, aliás hoje em Israel acontece muito, vira mexe aparece um sujeito dizendo: eu sou o Messias. Aqui no Brasil nós temos um que não é o Messias, é o próprio Henri Cristo que anda pela cidade. Então Israel está cheio de gente que diz: eu sou Jesus, eu sou o Messias. E naquela época acontecia e eles saíam então para investigar. E nesse processo de investigação e verificação, se aquele que reivindicava ser o Messias era o Messias de fato, então foram falar com os pais do cego de nascença, ou do ex-cego de nascença. E perguntando aos pais, os pais tiraram o corpo fora e disseram: olha, ele é grandinho, perguntem para ele, ele que se entenda com vocês, nós não queremos nos envolver nessa questão. Perguntaram então ao cego de nascença, ou ex-cego de nascença, e ele disse: quem me curou foi um homem, aliás, aquele ali, olha. E apontou para Jesus: foi aquele homem que me curou. Eu não sei se ele é o Messias, se ele não é. Não me compete julgar se ele é o Messias ou se ele não é. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E quem operou essa maravilha na minha vida foi aquele sujeito ali. E apontou na direção de Jesus. E é essa história de João capítulo 9 que vai sugerir para nós o que significa ser uma testemunha de Jesus. É apontar para Jesus e dizer: ele me abençoou. Eu era cego e agora vejo. Eu era uma pessoa antes de Jesus, agora sou outra pessoa antes de Jesus. Ele me deu uma graça, ele me fez um favor, ele me conferiu uma bênção, foi Jesus. E nós apontamos para Jesus, ele Jesus, lá, aquele Jesus. E testemunhamos a respeito dele e do que ele fez em nossas vidas. Mas o pastor Ariovaldo Ramos, naquela noite de segunda-feira, nos disse que não é nada disso que está acontecendo em Atos 1:8. Por quê? Porque em Atos 1:8, o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado. Muito menos em João capítulo 9. Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado, não havia sido assunto aos céus para derramar o Espírito Santo. Então aquele cego de nascença foi testemunha de Jesus, mesmo sem ter experimentado o revestimento de poder do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é: vocês serão minhas testemunhas, mas somente quando o Espírito Santo os revestir com poder. O que significa que há uma dimensão de testemunho de Jesus somente possível sob esse revestimento de poder do Espírito Santo. E este conceito, esta percepção, esse entendimento, acredito, tendo estudado e lido todo o livro de Atos dos Apóstolos, é a chave para entendermos a mensagem de Lucas em Atos dos Apóstolos. Porque a grande história contada em Atos dos Apóstolos é que Jesus Cristo está vivo. E não apenas está vivo, mas está vivo e ativo. E está vivo, ativo, presente entre nós. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta a história de quando Deus mudou de endereço. E qual é o novo endereço de Deus? Nós. Nós. Não é mais um Deus que está lá. É um Deus conosco. É um Deus encarnado. É um Deus presente no palco da história humana, em pessoa. Não é um Deus que está lá e intervém e volta para lá. Ele não está lá, no céu, no terceiro céu, seja lá onde for. Ele não está lá para que venha de lá para cá, faça um milagre aqui e volte para lá. Ele não está lá de tal maneira que nós precisemos nos reunir para invocarmos que Deus venha para cá. Como se nos reuníssemos para bater bumbo para Deus descer. Para Ele aparecer aqui e depois Ele vai embora de novo. Não, não, não. O que acontecia no Velho Testamento, sim, eram visitas de Deus. Deus revestia um homem com poder, mas depois retirava esse poder e essa unção. Por isso é que quando Davi comete seu adultério com Bate-seba, em sua oração de confissão, o rei Davi, no Salmo 51, faz uma oração que nenhum de nós precisa fazer, porque isso não é possível. A oração que Davi faz ali é: não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Porque o paradigma do Velho Testamento é que Deus reveste um homem com o seu espírito, reveste um homem com o seu poder, reveste um homem com a sua unção, mas Deus retira. No Pentecostes o que acontece é que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne e não se retira mais. Ele está aqui conosco, Ele está presente. E a presença do Espírito Santo entre nós e em cada um de nós e em nós como comunidade da fé, como corpo de Cristo na história, é algo que Jesus revelou com muita clareza no seu último encontro e no seu momento mais especial com os seus discípulos, que foi na celebração da última Páscoa em que esteve com eles. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16, Jesus diz assim: é necessário que eu vá para o meu Pai. É necessário que eu vá. E quando eu for, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu, disse Jesus, também o amarei e me manifestarei a ele, me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ora, isto é claro, é claríssimo. O que Jesus está dizendo é que com o derramar do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus vem habitar em nós. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 2, os versos de 20 a 22, dizendo que a igreja, o corpo de Cristo, é um templo e uma casa espiritual na qual Deus habita pelo seu Espírito. E isto o apóstolo Paulo confirma quando escreve aos Colossenses no capítulo 1, falando do grande mistério revelado na pessoa de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Palavras do apóstolo Paulo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. E que responsabilidade foi essa por Deus atribuída ao apóstolo Paulo? De apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E qual é esse mistério? A saber, o mistério que Deus deu a conhecer aos gentios, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, essa esperança gloriosa. Veja que interessante que a grande verdade proclamada por esses apóstolos no livro dos Atos é que o Cristo que foi morto foi ressuscitado e está vivo. E quando as pessoas perguntavam, vivo, mas aonde? Eles diriam, vivo em nós, porque o Espírito dele foi derramado sobre nós. Nós somos a habitação de Deus, Cristo vive em nós. Aliás, palavras literais de São Paulo apóstolo, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que vivo nessa carne, nesse corpo, eu não vivo mais na minha força. Eu não vivo mais no meu poder. Eu não vivo mais da minha energia. Eu não vivo mais da minha vitalidade. Mas eu vivo porque o poder de Cristo me faz vivo. Esta é a grande verdade do livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo está vivo em quem? Em todos os que invocam o seu nome. E a grande surpresa desse povo todo de Atos dos Apóstolos é que, quando eles conviviam com os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus diziam, gente, preste atenção, Jesus Cristo que vocês mataram, vocês assassinaram, ele era Deus entre nós. E ele ressuscitou e está vivo. E a surpresa das pessoas que ouviam esse testemunho era, é verdade, Jesus está vivo e está vivo neles. Neles que nos dão essa mensagem. Neles que nos trazem essa notícia. Jesus Cristo está vivo. Vivo neles. Nos seus seguidores, nos seus discípulos, Jesus Cristo está vivo. Vivo neles. Por isso que em Antioquia, diz a palavra de Deus, que uma vez que conviveram durante um ano com a cidade de Antioquia, os discípulos e seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados cristãos, pequenos cristos. Era como se aquela cidade dissesse: impressionante, vocês são iguais a esse sujeito que vocês dizem para nós que está vivo. E aí então os seguidores de Jesus diriam: pois esta é a grande argumentação de Deus, o nosso Pai, de que Cristo está vivo e vocês podem vê-lo vivo em nós. É por isso que ser testemunha de Jesus em Atos 1:8 é muito mais do que falar a respeito das virtudes de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus, da glória de Jesus, da vontade de Jesus, da obra de Jesus, da cruz de Jesus. Ser testemunha de Jesus Cristo em Atos 1:8 é reproduzir no meio das gentes a própria presença de Jesus Cristo. É atualizar a presença de Jesus Cristo. É manifestar a própria pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer que isso é o fruto do Espírito. O Espírito Santo derramado em nós produz em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito produzido em nós revela Jesus a quem nos vê. Esta é a verdade de Atos dos Apóstolos. E isso nos distingue como seguidores de Jesus de todos os devotos dos ídolos. Porque os devotos dos ídolos se ajoelham diante dos ídolos e pedem favores aos ídolos, os ídolos que estão lá em algum lugar. Mas os seguidores de Jesus, eles não se ajoelham diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo neles. Jesus está vivo neles. Então eles não pedem para Jesus lá vir aqui fazer alguma coisa, porque Jesus está aqui em mim. O Espírito Santo está habitando em mim. Isso revoluciona completamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como organizamos a nossa vida e a maneira como nós pensamos o que é ser igreja e fazer missão. Esse derramar do Espírito Santo. E eu peço licença para ler a vocês palavras de um teólogo latino-americano chamado Juan Luis II. Como foi que Juan Luis II interpretou a promessa de Jesus de revestir com poder os seus discípulos? Juan Luis II disse que é como se Jesus dissesse: por minha ressurreição e o envio do meu Espírito, a partir de agora, nunca mais, como antes, acalmarei a tempestade. Mas o meu Espírito a acalmará quando vós, tecnicamente, tiverdes construído navios capazes de suportar as ondas. Nunca mais vos tornarei a alimentar a multidão no deserto, mas o farei quando o meu Espírito Criador vos tiver levado a melhorar os solos e a distribuir suas riquezas. E se nestas tarefas de amor sofreis, eu não posso evitá-lo, porque já não estou entre vós, mas em vós, como fonte de amor, como fonte dessa criatividade, dessa pertinácia que nos leva a vos amardes mais solidária e eficazmente. Mas ainda, sou eu quem em cada um de vós sofro por causa do mar tempestuoso, do solo árido, da miséria e da alienação, exatamente como vós, porque não estou fora de vós e não estou entre vós, eu estou em vós. Não vos embarquei numa aventura sem saber se o porto valerá a travessia. A única garantia, a grande garantia que posso dar-vos é o ter-me embarcado definitivamente convosco. Não sei se nós realmente conseguimos entender, perceber, compreender a grandeza do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas posso lhes dar dois exemplos de duas pessoas que aparentemente conseguiram. Quando o Papa Bento XVI visitou Auschwitz, ele rezou uma cerimônia religiosa em memória das vítimas do Holocausto. E nesta cerimônia, o Papa Bento XVI, com voz embargada, perguntou: por que Deus, o Senhor se calou? Como pôde tolerar Deus tudo isso? Onde estava o Senhor naqueles dias de Auschwitz e Treblinka, do Holocausto? Onde estava Deus? Com voz embargada. E um rabino respondeu ao Papa as perguntas. Escreveu um texto brilhante. E nesse texto ele, por exemplo, citou o biógrafo de Sigmund Freud, que conta o caso de um importante cirurgião vienense que, ao se encontrar com Freud no corredor de um hospital onde ambos trabalhavam, lhe mostrou um osso corroído pelo câncer. Um osso corroído pelo câncer e que pertencera a uma vida que aquele cirurgião tinha sido incapaz de salvar. E profundamente magoado, disse: sabe, Dr. Freud, se algum dia eu me encontrar frente a frente com Deus, vou sacudir esse osso em sua face e perguntar-lhe por que ele permite uma doença dessas. Ao que Freud teria respondido: se eu, um dia, tiver oportunidade, vou formular a queixa de um modo diferente. Não vou indagar por que ele, Deus, permite o câncer. E sim, porque ele não deu a mim, ou ao Senhor, ou a qualquer outra pessoa, a inteligência para descobrir a cura desta doença. Passados mais de 40 anos da morte de Freud, hoje eu posso dizer que eu me ajoelho diante de Deus e eu agradeço. Porque Deus nos deu a inteligência para a cura de muitas doenças. E nos dará ainda o tempo e a oportunidade de descobrirmos outras tantas. Porque me faz lembrar a declaração do reverendo John Stott, quando ele diz que toda cura é cura divina. Algumas pela medicina. E outras pelo mistério de sua atuação, que a Bíblia Sagrada chama de manifestação de dom espiritual. Quando alguém põe a mão sobre um enfermo, e pondo a mão sobre o enfermo é um instrumento de Deus para abençoar e curar o enfermo. Mas toda cura é cura divina. Não vou perguntar a Deus porque ele não me deu inteligência para descobrir. Porque deu. E nós a estamos usando. Literalmente. Graças a Deus. Há uma outra lenda, no mesmo texto do Rabino, respondendo ao Papa Bento XVI a pergunta onde estava o Senhor nos dias do Holocausto. Existe uma lenda sobre um Rabino que se preparava para viajar de Israel para Roma. Na noite anterior à sua partida, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu um mendigo esfarrapado sentado às portas de Roma. No sonho ele ouviu uma voz que lhe dizia: vê este homem, este mendigo, este é o Messias, vestido de mendigo, mas este é o Messias. O rabino acordou e não conseguiu mais esquecer o sonho. Continuou a pensar nele durante toda a viagem. Finalmente, ao aproximar-se de Roma, avistou um homem maltrapilho sentado exatamente no local que havia visto no sonho. O rabino chegou-se àquele maltrapilho, aquele mendigo sentado à porta de Roma e questionou: é verdade que você é o Messias? E o homem respondeu: sim. O rabino então retrucou: o que é que você está fazendo às portas de Roma? E o Messias, o homem maltrapilho, replicou: estou esperando. Ao que o rabino questionou: esperando? Esperando? Num mundo tão cheio de miséria, ódio, guerra, num mundo onde o povo de Israel está disperso e oprimido, No mundo onde existem crianças famintas, você está aqui sentado, esperando. Messias, pelo amor de Deus, o que é que você está esperando? E o Messias respondeu: tenho esperado por você, para lhe perguntar, em nome de Deus, o que é que você está esperando? O texto termina com a resposta do rabino ao Papa: com todo o respeito, permito-me responder ao sumo pontífice. Deus estava onde sempre esteve, esperando que os homens assumissem o seu dever. Como eu não sou rabino, eu sou cristão, eu digo: Deus estava onde veio estar desde o Pentecostes, habitando aqueles que invocam o seu nome e interpelando homens e mulheres de boa vontade no mundo inteiro para que cumpram o seu dever. Porque lá na origem do Gênesis está dito que Deus criou os céus e terra, e deu a terra a você e a mim, e deu o seu universo criado a nós. E disse a nós: cresçam, multipliquem-se, povoem a terra e sujeitem a terra. Cuidem desse jardim em meu nome, para mim e comigo. E nós expulsamos Deus do nosso jardim porque Deus nos incomodava. E nos perdemos de Deus. E o jardim virou o que virou. Mas um dia, e aqui está Atos dos Apóstolos, naquele primeiro Natal, sabendo que a terra é dos filhos dos homens, sabendo que o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens, naquele primeiro Natal, Jesus Cristo, na forma corpórea de um homem, trouxe Deus de volta ao nosso mundo. Mas Ele nos incomodava, porque nós não queremos nos render a Deus, nós queremos ocupar o lugar dEle. E nós o matamos. Mas Ele era Deus e a morte não poderia retê-lo. E Ele ressuscitou. E quando, daquele primeiro Natal, Deus se fez homem, ficou estabelecido que esta seria a derradeira e sempre desejada morada de Deus. O seu coração, o meu coração, o nosso coração. Portanto, esse é um tempo de tantas calamidades, em que não devemos olhar para o céu e dizer: Deus, o que o Senhor está esperando? Nós devemos assumir o nosso papel de homens e mulheres, que não apenas somos seguidores e imitadores de Jesus Cristo, mas de homens e mulheres nos quais Jesus Cristo está vivo. E devemos parar de esperar que Deus faça alguma coisa e devemos nós arregaçar as mangas e nós fazermos o que deve ser feito no poder do Deus que opera em nós. Porque já fomos revestidos do poder do Espírito e podemos reproduzir Jesus ao mundo. Num tempo de tantas calamidades, nós podemos sim nos reunir e celebrar que Deus está conosco e que em meio a tantas dores, a tanto sofrimento e a tanta desgraça, a tanta tragédia, há luz, bondade, generosidade, solidariedade, justiça, graça, amor, perdão, fraternidade, porque Deus está embarcado conosco. Ele está presente sobre nós, entre nós, mas em nós. Essa é a verdade de Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo está vivo. Aonde? Naqueles que invocam o seu nome. Seja Jesus Cristo vivo em você. Eu quero convidá-los a uma oração. Nós que cantamos tantos hinos antigos na viola, vamos terminar fazendo uma oração. A oração legítima. A oração legítima para quem leu Atos dos Apóstolos e para quem começa a celebrar o Natal. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, numa referência ao Espírito Santo de Deus. Porque João Batista disse que chegaria um que nos batizaria com fogo. Ó tu, chama divina, tu Espírito Santo. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Seja essa a nossa oração, que Deus a responda mais, mais e mais.